Capítulo 40. Porto de Contêineres. A história do container intermodal, a caixa metálica que revolucionou o transporte marítimo e a logística global, remonta à metade do século XX, e ficou marcada por um evento pioneiro e pela visão inovadora de Malcolm McLean, um empreendedor visionário que ficou mundialmente conhecido como Sr. Container. Foi ele quem organizou a primeira viagem comercial marítima bem-sucedida utilizando este tipo de embalagem de carga, ocorrida em abril de 1956. Na ocasião, um navio militar adaptado para o transporte marítimo, o Ideal X, arpou de Nova Jersey rumo ao Texas, transportando 58 contêineres. A implementação da containerização transformou radicalmente o setor de transporte de cargas, resultando em uma drástica redução dos custos associados. Este avanço eliminou a necessidade de manusear repetidamente itens individuais de carga, um processo que não só era demorado, mas também aumentava significativamente o risco de danos e perdas. Além de economizar no transporte, a adoção de contêineres padronizados melhorou substancialmente a confiabilidade do serviço, minimizou o risco de furto de cargas e contribuiu para a redução dos custos de armazenagem, ao acelerar o tempo de trânsito das mercadorias. Tal eficiência otimizou as operações logísticas e promoveu um ambiente mais seguro e previsível para o comércio global. Em pouco tempo, a moda pegou no mundo e a adoção do sistema foi sendo espalhada nos principais portos do mundo. Em 1968, foram padronizadas as medidas utilizadas, dividindo contêineres de 20 pés e 40 pés. Porto de Santos, pioneiro no Brasil. O cais do Armazém 6 da Companhia Docas foi o palco de um marco histórico, ocorrido na manhã do dia 6 de outubro de 1965 e na movimentação do seu primeiro container. Naquele momento, o Brasil estava às vésperas de uma transformação logística, com um projeto de lei em discussão que visava regulamentar o transporte de mercadorias em âmbito nacional e internacional através dos inovadores cofres de carga, conhecidos mundialmente como contêineres. Em uma decisão pioneira, a Diretoria das Rendas Aduaneiras, atendendo a um pedido especial da Moore MC Cormac S.A., concedeu autorização para que esse sistema de embarques fosse utilizado de maneira antecipada, marcando o início de uma nova era na logística portuária brasileira e consolidando o Porto de Santos como um precursor na adoção de contêineres no país. A partir deste fato, o cais santista passou a testemunhar com maior assiduidade a chegada e partida de contêineres, agregando potencial e batendo recordes. A introdução dos contêineres no Porto de Santos agilizou os processos de embarque e desembarque de mercadorias, gerando um impacto significativo no desempenho das exportações brasileiras, contribuindo para o estabelecimento de novos recordes. Um exemplo dessa influência foi o aumento expressivo na exportação de café solúvel. Em 1967, graças à eficiência proporcionada pela utilização desses cofres de aço no transporte, o produto alcançou marcas históricas de movimentação, destacando-se especialmente nos embarques contínuos para os Estados Unidos. Terminal de contêineres. No início dos anos 1970, os santistas ouviram falar do megaterminal de contêineres do Porto de Hamburgo, Alemanha, e procuraram se espelhar no modelo alemão para pensar no seu próprio terminal. Em 1972, a Companhia Docas apresentou seu plano para o modelo, que faria parte da ocupação da margem esquerda do canal, em continuação ao terminal Conceiçãozinha, de granéis sólidos. Em um movimento estratégico para expandir e modernizar a infraestrutura do Porto Santista, o Departamento Nacional de Portos e Vias Navegáveis lançou, no ano subsequente, um edital abrindo as portas para empresas nacionais e internacionais participarem de um processo de pré-qualificação para a concorrência pública, com o objetivo de selecionar o empreendedor responsável pela execução de obras significativas. Destacando-se nesse contexto, em 5 de setembro de 1975, marcou-se a abertura oficial da licitação destinada à construção do terminal de contêineres do Porto de Santos. O plano incluía também a construção de um acesso rodoviário, planejado para ser implementado na região de Conceiçãozinha, adjacente ao terminal de granéis. Um aspecto do empreendimento foi o suporte financeiro providenciado pelo Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento, BARD. TECOM inaugurado pelo Presidente da República. No dia 30 de agosto de 1981, o Porto de Santos finalmente inaugurava o seu primeiro terminal de contêineres, TECOM. A cerimônia contou com a presença de figuras ilustres como o presidente da República, João Batista Figueiredo, o ministro dos Transportes, Eliseu Rezende, o governador de São Paulo, Paulo Maluf, entre outras autoridades. Implantado numa área de 320 mil metros quadrados, o terminal introduziu capacidades operacionais avançadas para o porto na época. Com um cais acostável de 510 metros de extensão e 13 metros de profundidade, o local foi projetado inicialmente para permitir a atracação simultânea de dois navios, e uma capacidade de movimentar 140 mil unidades por ano, marcando a consolidação do transporte intermodal no Brasil. Além disso, dispunha de dois armazéns com mais de 3 mil metros quadrados cada para consolidação das cargas e prédios administrativos com mais de 6 mil metros quadrados, que também acolheriam firmas particulares. O novo terminal, equipado com guindastes de pórtico modernos capazes de içar até 35 toneladas e movimentar uma média de 200 toneladas por guindaste por hora, prometia aumentar significativamente a produtividade em comparação a um cais convencional. Os guindastes, por si só, já representavam um aumento de produtividade de pelo menos 8 vezes do que era executado até então. Para apoiar suas operações, o TECOM implementou um sistema de processamento eletrônico de dados, desenvolvido pela Companhia Docas do Estado de São Paulo. Administrado e operado pela CODEIS, o terminal foi um projeto financiado pela Portobras, com um investimento total de R$12 bilhões a preços da época. Conversão de navios. Nos anos 1980, mencionava-se a conversão de cargueiros convencionais em porta-contêineres pelo Lloyd brasileiro e outros operadores marítimos. A capacidade produtiva nacional foi exemplificada pela construção e exportação de navios de maior capacidade, como o Ace Concord, capaz de transportar 1.750 contêineres. Acessos rodoviários e ferroviários. O acesso ao TECOM foi outra questão abordada na época, com obras rodoviárias e ferroviárias sendo realizadas para garantir a integração eficaz do terminal com as malhas existentes. O projeto recebeu apoio significativo do governo do Estado de São Paulo e das municipalidades da Baixada Santista, além de destacar o esforço conjunto de empresas e trabalhadores na realização dessa obra. TECOM arrendado. Após a promulgação da Lei dos Portos, 8.630/93, a Companhia Docas do Estado de São Paulo incluiu o TECOM no Programa de Arrendamentos e Parcerias no Porto de Santos, PROAPS, visando a modernização e a expansão das capacidades operacionais do porto. Após vários estudos e trâmites, aconteceu o leilão do terminal, vencido em 1997 pelo consórcio Santos Brasil, que traz consigo algumas entidades como intervenientes, tais como 525 Participações S.A., Opportunity Leste S.A., Multiterminais Alfandegados do Brasil Limitada, a Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, Previ, e a Fundação Sistel de Seguridade Social. O arrendamento propiciou altos investimentos na infraestrutura, que se tornou mais robusta e eficiente no TECOM, possibilitando uma melhoria considerável nas operações logísticas e na capacidade de movimentação de contêineres, fundamental para a competitividade do Porto de Santos. O grupo ainda mantém o controle sobre o terminal, uma vez que a concessão é de 50 anos, termina em novembro de 2047. Surgem outros terminais de contêineres. A partir do processo de loteamento por arrendamento do porto, outros trechos do cais foram sendo adaptados para a movimentação de cargas containerizadas, como a Brasil Terminal Portuário, Ecoporto, Marimex, Local Frio, Eldorado, isso sem contar com os terminais retroportuários, como a Transbrasa, que ocupa a área da antiga pedreira do Jabaquara. O primeiro transtêiner do Porto de Santos. Junto com o primeiro terminal de contêineres do Brasil, o TECOM, veio a tecnologia de movimentação, por meio dos modernos transtêineres, equipamentos em forma de pórtico sobre rodas, utilizado na movimentação interna de contêineres nos pátios de terminais portuários. Em seu padrão possuem tipicamente capacidade de carga de 40 toneladas e podem empilhar em alturas de até 5 contêineres. O primeiro transtêiner do Porto de Santos representou uma inovação significativa para o TECOM, pois veio para agilizar o recebimento e a entrega de contêineres, que ocorriam predominantemente por via ferroviária. A instalação da unidade foi planejada para mover até 20 contêineres de até 40 pés por hora e, após a implantação do primeiro, logo chegaram duas outras unidades de maior capacidade. O equipamento passou a realizar operações de carga e descarga entre os vagões e o pátio, além de movimentações para os veículos do terminal. A montagem do Transtainer Pioneiro do Porto, uma construção da Bardella Indústrias Mecânicas, da primeira empresa na América Latina a fabricar pontes e pórticos rolantes, iniciou-se em 22 de fevereiro de 1983. O processo foi conduzido pela Barefame Instalações Industriais, uma empresa do Grupo Bardella. Até março, aproximadamente 60% da montagem já havia sido concluída, incluindo a estrutura básica. Os trabalhos prosseguiram com a instalação de acessórios, casa de máquinas e treliçamento de vigas, que compunham a estrutura secundária do equipamento. A montagem da parte mecânica foi projetada para terminar em 30 dias, seguindo-se a instalação da parte eletrônica, a cargo da Telemecanique. Para essa fase, foi enviado um engenheiro eletricista da Bardella, acompanhado por dois técnicos e 12 eletricistas de painel da Telemecanique. O Transtainer havia sido projetado para operar com a mesma eficiência dos dois porteineres que já estavam em uso nos piers do TECOM, o que prometia melhorar substancialmente a eficiência do transporte ferroviário. O equipamento foi montado sobre trilhos de 14,10 metros de bitola e capaz de se deslocar ao longo de 420 metros de trilhos que haviam sido instalados desde a inauguração do terminal em agosto de 1981. Além da construção do Transtainer, a Bardella também era responsável pela construção, manutenção, supervisão de operação e assistência técnica dos porteineres. Esses porteineres, medindo 52 metros de altura e pesando cerca de 600 toneladas cada, possuíam uma lança horizontal de 67 metros. Eles foram projetados para operar continuamente, descarregando diretamente para caminhões ou para o cais, facilitando a rápida liberação dos navios. Os contêineres eram fixados ao equipamento por meio de um sistema hidráulico mecânico que se encaixava nos furos na parte superior do contêiner. A sofisticação dos porteineres incluía dispositivos que mediam constantemente a velocidade do vento e a umidade relativa do ar, com sistemas de segurança que desligavam automaticamente os instrumentos em condições de vento superiores a 100 km por hora, garantindo a segurança nas operações. Empilhadeiras Madal. Outro equipamento inovador para a movimentação de contêineres que estreou em 1983 foram as empilhadeiras Madal. Elas começaram a operar junto com o Transtainer sobre trilhos. O equipamento desempenhou um papel determinante no início das operações do TECOM, especialmente na movimentação eficiente de contêineres cheios de 40 pés, tanto na recepção dos mesmos diretamente da rua quanto no seu transporte até o costado do navio. No processo de recebimento de rua, a empilhadeira Madal retirava os contêineres dos caminhões e os depositava em uma área designada para contêineres de exportação. Posteriormente, para o embarque nos navios, ela colocava os contêineres sobre carretas que os transportam até o costado do navio. Além disso, a empilhadeira também podia operar em conjunto com o Transtainer ferroviário, atuando paralelamente na descarga dos vagões. A principal característica da empilhadeira Madal era sua versatilidade. Do tipo top loader, operava elevando os contêineres pela parte superior, através de um spreader telescópico equipado com um sistema de travava com quatro pinos acionados hidraulicamente. Este sistema era semelhante ao utilizado pelos porteineres e se ajustava automaticamente para manusear contêineres de 20 ou 40 pés, com uma capacidade de carga de até 30,5 toneladas. O spreader também possuía um movimento de giro de 3,5 graus, e, combinado ao side shift, em um dispositivo hidráulico que permitia um deslocamento lateral de 2,5 metros, facilitava a centralização precisa dos contêineres no local de depósito. Em termos de produtividade, a empilhadeira Madal ofereceu vantagens significativas. Equipada com uma seleção dupla de velocidades de elevação, a empilhadeira mantinha uma produção normal quando utilizada em sua capacidade nominal. No entanto, quando operando abaixo dessa capacidade, o equipamento compensava com maior rapidez, aumentando assim a produtividade geral. A segurança era outra característica distintiva da empilhadeira, com dispositivos que impediam quedas livres e o balanço da carga, garantindo operações sem riscos de acidentes.